Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 70. Estamos em tempos de podcast diário, chegando ao vivo todos os dias às 8 da noite e pingando em podcast assim que o programa acabar, ali por volta das 9 horas, todas as noites, tem podcast Trivela acompanhando de perto Copa América e Eurocopa. Vamos assim até o fim da Euro. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia mais uma vez aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo de Felipe Lobo. Felipe Lobo, uma pergunta para o senhor. Cadê a campeã do mundo, Felipe Lobo? Passou? A gente já viu a grande Alemanha ou ainda dá tempo da Alemanha engolir alguém nessa Euro?
Então, né? Salve, salve, amigos. E não sei, acho que não convidaram a campeã do mundo, né? Tô com a impressão, na verdade não convidaram a campeã do mundo, a favorita dona da casa, não convidaram um monte de gente, né? A Euro, aliás, hoje tivemos um dos piores jogos da Euro até aqui pra mim. Irlanda do Norte e Ucrânia foi um jogo daqueles assim, parecia que a gente tava vendo o Metalist e o Brighton, assim, da segunda
divisão.
Abraço
pra Michel Platini, né?
É, que, rapaz, que joguinho.
Por ele eram 48 seleções, né? Esse jogo seria o bom na Euro ideal do Platini.
É, não, a Euro dele, ele quer a Copa, né? Ele queria, e o Infantino, que é a cria dele, ainda quer, mas parece que ele já desistiu da ideia, porque no... Ele é um cara que vem da Europa, né? E parece que a Europa, os caras da Europa ali, que são os representantes europeus no comitê, né? O executivo, que agora chama Conselho, né? Parece que não gostaram muito dessa ideia, até porque pode diminuir aí o valor de TV, enfim. Os caras começam a pensar que a grana pode diminuir e o pessoal já ficou com orelha em pé, né?
E é claro que a discussão é muito mais longa, Lobo, mas acho que ao fim de Copa América e de Eurocopa, torneios mais inchados que de costume, as mesas redondas, os comentários vão ter que abordar isso, porque acho que a opinião pública ainda tem alguma influência no gosto da competição, e tenho a impressão de que caiu um pouco o nível mesmo.
Caiu.
Claro que as seleções, já falamos disso ontem, as camisas pesadas não ajudaram, né? Porque daí eu tô falando isso e alguém vai falar, mas o Brasil não ganha nem do Peru? Pois é.
É verdade.
O Brasil não ganha nem do Peru, então não é culpa do campeonato. Mas que tem mais time na Copa América e na Eurocopa do que precisava, tem.
Tem,
isso é,
tem.
Isso é outro fato.
A gente precisa pensar assim, que é claro que é o que a gente já falou em alguns outros programas daqui, que as torcidas estão fazendo uma festa. A torcida da Irlanda do Norte é espetacular, assim, eles cantaram aquela musiquinha que ficou famosa e muita gente achou que era uma provocação atual, né, que é We Are Not Brazil, né, e não é, na verdade, é dos anos 80 essa música, né, e não é de zoação do Brasil, na verdade é um pouco, eles se auto-sacaneiam ali, né. A festa da torcida foi muito legal e tal, mas o time da Irlanda do Norte é muito ruim, né? Nossa senhora.
Triste.
E o time da Ucrânia também, meu Deus. E aí, eu achando que a Alemanha e Polônia ia salvar o dia, né? Mas não salvou, né? Nem de um lado, nem de outro. Acho que a Polônia até ficou mais perto de ganhar.
Temos a companhia hoje de dois sócios do Trivela FC. Um aqui no estúdio, um por Skype, começando com o convidado aqui de São Paulo, Gabriel Peressini. Como vai, Gabriel? Que tal essa Alemanha que, enquanto campeã do mundo, fez muito pouco ainda na Eurocopa? Tudo bem?
Saudações, Paulo. Saudações, Lobo, aos ouvintes do Trivela. Para mim é um prazer estar aqui, podendo participar de um podcast, de um trabalho que eu gosto bastante, que é da Trivela. E como acho que o Lobo já falou, né, ainda não convidaram nem a campeã, nem a favorita anfitriã, né? Eu acho que, até entrando um pouco na discussão que vocês começaram abrindo o programa, eu fiquei tão surpreso com o nível, o futebol apresentado por algumas seleções dessas menores que talvez nem estivessem lá, quanto fiquei surpreso com a Alemanha, com França, e eu acho que até com a Itália, que ninguém dava nada, e talvez tenha sido a seleção mais sólida.
É verdade.
Até aqui. A Irlanda do Norte, coitada, o pessoal não gosta da Irlanda do Norte. Eu respeito muito a Irlanda do Norte, porque eles não têm um material humano muito qualificado. Então, eles jogam com aquilo que eles têm. Então, eles são um time, dentro do que eles podem fazer, organizados, bem trabalhados. Só que, pro torcedor, não é nada legal, né? E só para complementar das torcidas, Áustria e Hungria, eu acho que foi o jogo com o maior show de torcida, porque ali as duas participaram muito, uma atrás de cada gol, cada uma atrás de cada um dos gols, e foi um espetáculo a torcida de Áustria e Hungria.
Temos um convidado também do Ceará, é o Marlo Ed. Marlo, qual que é seu pitaco inicial aí sobre a Euro? Como você tem visto essas grandes seleções, França, Alemanha, Inglaterra, sofrendo tanto para vencer camisas bem mais modestas?
Boa noite a todos. Eu acho que a Alemanha, na verdade, vem desde o campeonato da Copa do Mundo de 2014, ela não vem apresentando um futebol muito convincente. Mas a gente tem que lembrar que em 2014, na fase de grupos, ela também vencia, mas não convencia tanto, né? E foi uma seleção que cresceu aos poucos e pelo peso da camisa, ela com certeza ainda, sem dúvida, deve chegar pelo menos em semifinais. E eu acredito que é uma das fortes candidatas ainda, até pelo fato de que não houve nenhuma seleção muito que tenha se destacado muito nessa primeira rodada e nesse começo da segunda.
Pois é, para detalhar um pouco mais o grupo, a Alemanha e Polônia, que empataram por 0-0, foram a 4 pontos. A Irlanda do Norte, que venceu a Ucrânia, chegou a 3. A Ucrânia tem nenhum ponto. Para detalhar um pouco mais o jogo, Lobo, você falou que gostou da Polônia. Acho que muita gente elogiou a postura da Polônia. Acho que, de forma geral, enfrentou a campeã do mundo em igualdade, em nenhum... não teve um momento da Alemanha amassando a Polônia na frente da área. Você acha que isso é um indicativo também de que a Polônia pode fazer bonito aí? Provavelmente, imagino eu, se classificará. Já tem 4 pontos, na pior das hipóteses, como uma terceira colocada. Enfim, já tem uma pontuação legal e já empatou com a favorita do grupo também.
Ah, eu acho que sim, a Polônia deve classificar, já tá 4 pontos, assim, provavelmente classifica, né, nesse sistema que, além de ter as 24 seleções, classificam vários terceiros colocados,
né? É um ótimo campeonato em que então, a maioria pro mata-mata fica no país, a minoria vai embora.
Então ele deve classificar, assim como o Gales, né, que perdeu hoje também, deve classificar mesmo assim, porque ganhou o primeiro jogo e vai pegar o time que apresentou menos futebol até agora na última rodada. Mas a Polônia, assim, eu acho que ela ficou mais perto de ganhar o jogo do que a Alemanha. As chances que o Milik teve, que até fez o primeiro gol da vitória, né, no primeiro jogo, ele perdeu duas chances ali, que se ele acerta a finalização, acerta o gol, acho que ele faz o gol e dá a vitória para a Polônia.
Então, na primeira chance, ele só precisava tocar na bola, inclusive.
Ele só precisava tocar. Não, uma delas ele não só furou, como ele atrapalhou o jogador que estava atrás dele, né? Porque se ele fura completamente, ele nem toca na bola.
A bola fica sobra por de trás.
A bola sobra por de trás, estava limpinha, né? Mas ele desviou um pouquinho a bola e aí matou a jogada. Eu acho que a Polônia não vai muito longe na Euro. Acho que talvez quartas de final ali, porque também existe um limite, né? Você não consegue, a não ser que o time dê muita sorte no cruzamento, porque os cruzamentos nesse sistema de 24 seleções, como a gente via na Copa do Mundo, é uma loucura completa, né? Porque no sistema de 32 que a gente se acostumou desde 98, você sabe quem vai enfrentar quem até o final.
É.
Nesse daí, como tem os terceiros colocados e é um elemento técnico, né? Melhor terceiro, segundo melhor terceiro, é mais difícil prever os cruzamentos e pode ter um cruzamento maluco. Como aconteceu em 90, por exemplo, que a Argentina classificou bem meia boca, né? Classificou em terceiro lugar e pegou o Brasil, que tinha feito resultados bem melhores, né? E o Brasil, que não tinha jogado nada, jogou bem contra a Argentina naquele ano e naquele jogo e acabou perdendo. Então é possível que a gente veja, por exemplo, a Polônia mais consistente, consiga se classificar, pega uma seleção que classifica em terceiro lugar meio... mequetrefe aí e nas oitavas de final vai saber, né, o que acontece.
E tem pouco time também com bola de bicho papão, né?
Ah, é.
Não tem tanto
time. Eu diria
time.
Que nenhum time tá assim, jogando bola desse nesse nível.
Não imagino que o torcedor polonês também tá pensando, precisamos fugir de tal seleção.
É, não. Não tem nenhuma seleção assustando ninguém aí. E é o que o Perecini falou, acho que tem um fator interessante que é os times menores apresentaram mais futebol do que se esperava. Acho que pelo menos, no caso, por exemplo, da Islândia, muita gente não esperava algo da Islândia, e a Islândia já tinha mostrado que não era uma galinha morta, né? Tava ali fazendo um bom trabalho até. Eu esperava menos da Hungria, por exemplo. A Hungria, para mim, era a seleção mais candidata a pior da Euro e apresentou alguma coisa. A Irlanda do Norte eu não esperava muito além do que apresentou, mas os resultados foram melhores já. Eu imaginei que no máximo arrancaria um empatezinho ali e arrancou uma vitória contra a Ucrânia, que era, em tese, um time melhor, né?
E a primeira eliminada é a Ucrânia já, né?
Pois é, a Ucrânia, a não ser que faça um milagre,
não,
né?
Não, não pode mais. Se você terminar com 3 pontos da Irlanda do Norte, perde no...
No critério de empate, é verdade. Perde, né? Então, a Ucrânia, você vê, era um time que tá batendo na trave sempre pra ir na Copa, vai pra Copa do Mundo e já tá fora. Então, a gente precisa ver falta um pouco dos times que são melhores tecnicamente e apresentar mais bola. A Alemanha, para mim, assim, deixou bastante a desejar na primeira partida já, embora tenha vencido, e nessa mais ainda, assim, jogou muito pouco, quase não teve nada para salvar a Alemanha, né? E o Mario Götze precisa acordar um pouco para a vida também, né? Às vezes eu acho que o jogador tá meio acomodado ali, né? Ele é banco do Bayern de Munique, até não é titular nunca, tá sempre na seleção. Acho que às vezes falta um pouco de, né, estímulo. Escuta, você tá tudo bem? Você acha que tá tudo legal? Desse
vontade de matar o jogo, né? De ir pra
porque
cima.
Ele,
né?
Talento ele tem, mas pelo amor de Deus, às vezes eu fico com vontade de dar uns tapas nele, né? Falar, bicho, acorda aí, meu. Acorda. Não é possível.
Pra gente falar da Inglaterra, vou começar com o Marlo. Marlo, a Inglaterra, o campeonato inglês é quase unânime que a cada temporada tem se mostrado muito competitivo, muito bom. Mas a Inglaterra, quando chega em competições internacionais com a seleção, tem muita dificuldade. Inglaterra venceu o País de Gales por 2-1, já nos acréscimos. Por que, para você, a Inglaterra, quando junta os jogadores da Premier League, sofre tanto para vencer seleções mais fracas, como foi o caso de País de Gales?
Na verdade, a Inglaterra, ela mesmo quando tinha um meio campo com o Gerrard, com o Beckham, com o Lampard, ela, assim, nomes melhores que os de hoje, ela sempre demonstrou essa dificuldade, né? E parece que ela, desde 66, ela tá perdida lá, que ganhou ainda com um gol maroto, né? E, assim, eu nunca acredito na Inglaterra. Para mim é como se fosse o Arsenal. O Arsenal do Wenger, porque sempre que parece que vai mostrar alguma coisa, que nas eliminatórias ganha alguns jogos bem, demonstra algum futebol razoável, mas na hora do pega pra capar não passa de quartas de final, né?
Pois é. E pra vocês, a Inglaterra tem bola pra jogar muito mais do que isso? Ou é mais ou menos isso mesmo? A gente não vai ver a Inglaterra abrindo marcador, indo pra cima, ganhando o jogo no primeiro tempo? É mais ou menos essa a toada inglesa mesmo.
Olha, eu achei que a Inglaterra até melhorou bastante no segundo tempo em relação ao que fez no primeiro. O primeiro tempo, achei um jogo equilibrado, e equilibrado ruim, assim, não tinha muito o que salvar. Até achei o gol do Bale bonito, embora o Joe Hart tenha falhado, né?
Dois perus, os dois gols do Bale. Me desculpa, Lobo. Pode ser um pouco exagero, mas...
Peru eu acho demais.
Uma competição desse nível, você não pode tomar...
Mas ele não acreditou, eu acho, né? Que o Bale ia chutar daquele jeito.
Não tem cabimento, assim. É o primeiro nível do futebol europeu. Não dá pra dois goleiros terem tomado gols iguais do Bale, com chutes retos, né? Assim... Tem um cara pra você ficar de olho no outro time, sabe? Se concentra e fala, ó, não vou tomar gol desse cara de bola parada. Se sair um gol no escanteio, outra coisa, beleza. Mas, ó, assim, eu fiquei chocado com o John Hart ser surpreendido por um chute do Bale. Assim, não tem cabimento.
Uma cobrança de falta. Tô muito longe, né?
Não tem cabimento.
Mas ele acertou aí. Mas eu acho que no segundo tempo, Gales não conseguiu jogar. Eu acho que tem um pouco de não conseguir, um pouco de querer segurar. Fazer, segurar. Sim. Ali, dar uma cozinhada no jogo. Porque só a Inglaterra jogou no segundo tempo, e quando saiu o gol de empate, pra mim tava meio desenhado que esse jogo ia virar. É, chegou aos 40 e poucos minutos, eu já achei que, putz, a Inglaterra não vai ganhar o jogo, mas até tava jogando pra vencer. Tinha, criou chances pra isso. E aí saiu o gol no finalzinho, que também, né, o gol do... Sturridge. O gol do Sturridge foi uma falha do goleiro também, né? Dava pra pegar, a bola foi em cima dele. É, tudo bem que foi a queima-roupa ali, com um monte de gente na frente, mas não foi um chute muito difícil. É, mas eu acho que a Inglaterra pode crescer, viu? Eu não acho que eu não acho que vai brigar pelo título, ser campeã e nada. Se pegar um time como a Alemanha, que é muito mais matreiro, a Alemanha às vezes parece que gosta de jogar só os jogos grandes, só o mata-mata e tal. Mas eu não acho que a Inglaterra é cachorro morto, não. Dependendo de quem pegar, eu acho que pode ir bem, sim. E não fica, vai ficar atrás dos favoritos aí. Mas se der com a bola que estão jogando, se der um Espanha e Inglaterra, por exemplo, eu não me surpreenderia da Espanha cair. Porque nenhum dos dois está mostrando tanto assim, né?
Nelson Rodrigues disse que o videotape é burro, né? Mas enquanto você falava, reprisaram aqui o gol do Bale e eu tô mais tranquilo com a minha avaliação. Não dá pra tomar um gol no meio da rua do único cara que chuta de fora do outro time. Não dá. Amanhã tem rodada do grupo D. República Tcheca e Croácia, 1 da tarde em Saint-Étienne. Espanha e Turquia, na sequência, às 4, em Nice. A gente falou aqui da estreia da Espanha, que sofreu, mas que, como sempre... mostrou a sua maneira, intensidade, repertório, um time que tem paciência, que não perde a cabeça. A meu ver, a Espanha não jogou mal, acho que pegou um time retrancado e inspirado ali na defesa. O que vocês esperam desse Espanha e Turquia? Dá para soltar um pouco mais agora que passou a nhaca da estreia? Apesar que o desenho do jogo... imagino eu, vai ser um pouco parecido. A Turquia esperando e a Espanha, que é o time da história do universo, com mais paciência para tocar a bola, aguardando ali um lampejo para achar um espaço na defesa turca.
Eu acho que o problema da Espanha na estreia foi mais ou menos uma coisa um pouco parecida com a Inglaterra hoje. A Inglaterra, ela enfrentou um país de Gales, a Inglaterra foi pressionada pelo empate que tomou com a Rússia no último lance do jogo, e o país de Gales foi... Se oferecesse um empate para eles antes do jogo começar, eles iam aceitar, porque aí depois o país de Gales pegava a Rússia na última rodada e a Inglaterra ia pressionada, tendo que vencer a Eslováquia, que já tinha ganhado o seu jogo. Então o país de Gales, ele claramente abdicou do jogo, achou o gol de falta com o Bale, que o Hart não pode tomar um gol desse, ainda mais um goleiro como o Hart. E aí no segundo tempo, a Inglaterra fez as mudanças para povoar um pouco mais a área, porque o Lallana e o Sterling, desde a estreia e no segundo jogo, foram muito mal. Então as opções abertas da Inglaterra ficaram muito fracas. E aí o Hodgson, até na necessidade de vencer o jogo, fez essa mudança. E a Turquia me decepcionou um pouco na estreia contra a Croácia, também muito fraca. Tudo bem que a Croácia tem um meio campo espetacular, mas eu esperava um pouquinho mais da Turquia, até porque, teoricamente, esquecendo a terceira vaga, que você não pode contar com ela, Turquia e Croácia foram, teoricamente, para brigar pela segunda vaga e só a Croácia tentou alcançar essa vaga, né? Então vamos ver se agora a Turquia, um pouco mais pressionada, oferece um pouco mais de perigo para a Espanha, que já vai jogar um pouco mais tranquila por ter conseguido a vitória, entre aspas, de obrigação contra a República Tcheca, que era a mais fraca do grupo, né?
E tem um estilo que carimba muito a bola, né? A Espanha, dificilmente ela se desespera, né? Até o gol saiu numa jogada que é pouco comum, né, da Espanha. Ela não costuma utilizar demais desse expediente aí de ficar lançando bola na área, mas em determinados momentos o Barcelona já fez isso, a Espanha eventualmente também o faz, de colocar lá o Piqué dentro da área, e nesse caso ainda era uma situação que ele já tinha ido mesmo, né?
E a República Tcheca tinha, sei lá, 6-7 jogadores dentro da área, tava especialmente recuada no fim do jogo.
Especialmente recuada. Né? Então, e foi só um time só que jogou, né? Aí tem que ver se a Turquia vai ser o time que vai querer impedir o jogo, né? De travar o jogo, ou vai ser o time que vai tentar agredir também, né? Isso muda muito a perspectiva do jogo, né? Mas a Espanha, para mim, é um time que claramente ele vai se classificar, porque o estilo de jogo da Espanha dificilmente perde três jogos ou vai perder muitos pontos nessa Euro, né? Numa Euro, no modelo antigo, que você tinha uma ou duas seleções pesadas no seu grupo, talvez você caísse antes, como a Espanha já caiu antes de 2008, né? Em 2004, por exemplo. Mas daria para cair antes, né? Só nessa situação, porque nas oitavas de final a Espanha estará, a questão é daí em diante, né? E ver um pouco, porque a Croácia me pareceu o time que mais jogou também. Vamos ver quem consegue enfrentar a Croácia e tirar pontos, porque senão acho que classifica os dois mesmo.
E para você, Marlo, a Espanha, em comparação com o que a gente falou aí da Inglaterra, da França, da Alemanha, convence um pouco mais?
E convence menos ainda, eu acredito. É um processo de renovação feito pela Espanha depois da Copa do Mundo, né? E o estilo semelhante a semelhante não, o mesmo estilo, né? Tentando jogar no tic-tac. E, assim, realmente aquela paciência que dá uma impaciência nos telespectadores, né? E agora eu acredito que realmente deve classificar em primeiro mesmo, até pela dificuldade das outras seleções do mesmo grupo, e colocaria a Croácia como segundo realmente pela fase que vive. A Turquia realmente também decepcionou um pouco, e acredito que não deve fugir muito disso não.
Amanhã então, definição do grupo D, e dando essa lógica, Espanha e Croácia podem ir já a 6 pontos e fazer só o jogo da liderança na última rodada. Mas o jogo que abre o dia às 10 da manhã, você sabia, né, Lô? Pra quem é meio pragmático, assim, quem tem toque, me incomoda um pouco o jogo do grupo E ser de manhã e o do D à tarde, né?
Aliás, como foi hoje,
Eu gosto da ordem, né? Eu fico meio... Você viu que eu inverti aqui porque me incomodou. Mas o grupo E é o jogo que abre o dia. Itália e Suécia em Toulouse. Como dissemos no começo, se a Itália não chegou com a moral de outras camisas, fez um jogo, para mim, o jogo mais legal até agora da Euro, Itália e Bélgica, o jogo de menos especulação e menos ataque contra a defesa até agora. Falamos a época da estreia da Itália, você falava, Lobo, que até te surpreendeu, porque mostrou alternativa, treinador mudou o time mudou de postura, enfim... Quem jogou correspondeu e fez a função. Qual que é o tamanho da bucha chamada Suécia? Você acha que a Itália mantém essa bola ou tem algo de diferente em relação ao jogo da Bélgica que a Itália vai enfrentar agora?
Eu acho que a diferença em relação à Bélgica é que a Bélgica é um time que se propõe mais a trabalhar a bola e trabalha melhor a bola, né? A Suécia não é um time de muita posse de bola, de trabalhar tanto a bola assim. É um time que tem mais dificuldade em fazer isso, em controlar o jogo, né? Então, acho que vai ser um jogo diferente para a Itália, porque a Itália até dividiu a posse de bola com a Bélgica, né? Ficou 55 para a Bélgica, 45 para a Itália, não ficou muito diferente. Mas com a Suécia deve ser um jogo um pouco diferente, porque a Suécia é um pouco mais direta no estilo de jogo, né? E a grande, claro, tudo que se falou hoje durante o dia nas entrevistas dos jogadores e tudo foi, no lado italiano, foi falando sobre a preocupação com o Ibrahimovic, né, que é o ponto focal da Suécia, né, do ataque da Suécia. Mas assim, eu acho que é difícil para a Suécia trabalhar a bola contra um time que mostrou a postura que a Itália mostrou contra a Bélgica, né, desde o meio-campo bem montado, né? O De Rossi, que fez uma temporada média para baixo até, fez um bom jogo, mostrou por que, que o Conte o escolheu para ser titular e não o Thiago Mota, por exemplo. E o time, assim, outro jogador que eu não esperava que fosse titular na Itália e que foi muito bem, né? Na primeira partida, até fez o gol, que foi o Giaccherini, que também é um jogador que chegou... fez uma temporada razoavelmente boa até, né? Mas ele joga num time menor, né? Existia uma certa dúvida em relação ao quanto que ele poderia render, ainda mais na função que ele fez, né? Mais meio campista mesmo, e ele foi muito bem. Então eu acho que a diferença vai ser essa: a gente deve ter um jogo mais direto, menos trabalhado ali no meio campo, E considerando o que apresentaram as seleções, a Itália parte como favorita nesse jogo. É ver se a Itália vai saber trabalhar com isso, né? Eu acho que dá para ficar de olho bastante no Candreva, que foi um jogador importante no primeiro jogo, e deve dar trabalho também para a Suécia nesse segundo.
E a Itália, Gabriel, surpreendeu a forma com que se impôs sobre a Bélgica, ou você é desse que acha que a Bélgica também estamos falando demais?
Uma ótima geração belga.
Pois é, de um time que, na prática, contra as grandes camisas, ainda não fez um jogaço, né?
Sim, a Bélgica é um recheado de bons nomes que ainda não virou um time junto, né? E ainda para piorar a situação da Bélgica, né, nessa partida específica contra a Itália, o Lukaku e o Origi tiveram seu dia de Milik, que foi hoje, brigaram com a bola, perderam boas chances, das poucas que tiveram, que a Itália ofereceu, mas a Itália, ela me surpreendeu um pouco mais, que de uma Eurocopa que veio com, vai ter a França, que ninguém vai segurar a França, a Alemanha, que perdeu muitos amistosos, mas pô, quando precisa vai jogar, e ninguém falou da Itália, né? E a Itália, como eu falei na abertura, para mim foi a que mostrou mais solidez. E para essa partida específica, para o jogo contra a Suécia especificamente, a Suécia teve dificuldade contra a Irlanda, né? Então, o Ibrahimovic nem centroavante foi, que ele joga numa posição um pouco diferente do que ele faz no Paris Saint-Germain, deixaram o Berg lá isolado, ilhado, que não recebeu nenhuma bola. E a Suécia, até pela carência, não é uma grande equipe, até uma equipe um pouco mais envelhecida, parece que eles têm a necessidade que, assim, a gente não pode fazer gol se o Ibrahimovic não tocar na bola. Então, às vezes, eles estão com uma bola, por exemplo, na entrada da área, abre um clarão e o jogador prefere rolar a bola pro Ibrahimovic, que está cercado por 3, 4, 5 jogadores. E eu acho que, em alguns momentos, longe de atrapalhar, mas em alguns momentos, o Ibrahimovic trava um pouco a ideia de jogo da Suécia. E tanto que o gol foi uma ultrapassagem de Ibrahimovic, ele bateu para dentro da área e o zagueiro fez contra na estreia. Então eu tô curioso mais para ver a Itália como ela vai se portar como favorita. Agora, teoricamente, se você for apostar agora, a Itália vai ganhar da Suécia. Eu quero ver como é que a Itália vai se portar diante de um adversário que eles teoricamente têm obrigação de vencer.
E é interessante perguntar também para o Marlon a opinião dele sobre a Itália. Quando a Itália perde para a Eslovênia, né, na Copa da África, a Itália acabou, né? Quando ganha, a camisa pesa, né? Então é difícil classificar a Itália mesmo. Marlon, o que você achou da Itália? O que você acha das possibilidades da Itália nessa Euro, que de fato ninguém ainda jogou muita bola?
A Itália vai no estilo mineirinho, né? Realmente ninguém esperava muita coisa dela, era das grandes seleções de camisa pesada. É a que menos se falava, não foi como cabeça de chave, né? Cabeça de chave é a Bélgica, e acabou que se impôs realmente de forma muito absoluta sobre a Bélgica. Realmente de modo até que surpreendeu a grande maioria, inclusive a este que vos fala. Para esse jogo agora contra a
Suécia.
Contra a Suécia. É muito salutar, né? Eu acredito que a Itália, realmente, a grande questão é ver como ela vai se portar agora, que ela não está como a, entre aspas, coadjuvante, né? Não vai como a favorita, realmente, de fato. E acho que a Suécia é muito dependente do Ibrahimovic, de um dia realmente muito inspirado dele. Ele realmente toque na bola e faça gol, mesmo ele não estando mais no auge físico, né? Mas tecnicamente é um jogador extraordinário. Então, eu acredito que a Itália vai se impor nesse jogo, vai assegurar a classificação e provavelmente primeiro lugar.
Concordo, acho que a Itália ganha bem da Suécia. O complemento do grupo é só no sábado, Bélgica e Irlanda. E aí uma provação da Bélgica, né? Se quiser alguma coisa, tem que ganhar da Irlanda. A gente fala mais dos jogos do final de semana amanhã. Então, repassando aí o dia de Eurocopa, às 10 da manhã Itália e Suécia, às 13, 1 da tarde, República Tcheca e Croácia, às 4 da tarde, Espanha e Turquia. Iremos repercutir esses jogos amanhã à noite aqui ao vivo. Para falar de Copa América que faz tempo que não pega uma Copa América aqui no Brasil, assim, de pegar, né? Você fala, nossa, tá todo mundo vendo a Copa América. Essa aqui, ela diminuiu um pouco antes do que costumava ser nas quartas. Dessa vez foi na primeira fase, mas apesar de não estar sendo tão falada no Brasil, até porque o Brasileirão não para, não bastasse Série A, B e C, começou a D, então definitivamente os clubes brasileiros atuando aí em pleno vapor. Começa nessa noite a fase final da Copa América. Passar uns dados aqui, Lobo, que você levantou para a nossa pauta. É a melhor média de público desde 2007, 41 mil pessoas. O preço dos ingressos caro, né? $50, o ingresso mais baixo, contra uma média de $18 no Chile no ano passado. E esse mata-mata começa com Estados Unidos e Equador hoje à noite. A sequência vai ter Peru e Colômbia na sexta, Argentina e Venezuela no sábado. Último jogo é México e Chile. Quem passar de Estados Unidos e Equador pega Argentina e Venezuela, espera aí por 2 dias o rival. Que tal para vocês, Estados Unidos e Equador? O que, que esse jogo é? Não só o que esperar, mas o que de certa forma simboliza, né, para essa Copa América, que é um time da casa, da CONCACAF, querendo se colocar numa posição maior internacionalmente. E o Equador, que a cada ano vem se mostrando uma equipe mais confiável, pelo menos eu tenho visto assim, e tem uma grande chance de chegar longe também, né? Acho que é um jogo que as duas seleções gostaram do rival. Para os Estados Unidos podia ser muito pior, podia ser uma camisa mais pesada, e para o Equador não é nada mal também, Estados Unidos para chegar à semifinal.
Não é nada mal mesmo. Os Estados Unidos precisa mostrar mais futebol, né? A gente já falou aqui que as atuações têm sido decepcionantes já, não é dessa Copa América, né? Conseguiu ali seus resultados para classificar, até ficou ameaçada, né? No último jogo da primeira fase ali, enquanto estava 0-0, o jogo estava meio perigoso. Mas assim, acho que os Estados Unidos têm potencial para fazer mais. Não é um time que vai... Acho difícil, não vou dizer que não vai, mas é muito difícil que seja campeão, por exemplo, quando enfrentar
Ficou
um México.
Ficou com medo de cravar.
Não cravo.
Depois você falou que a Hungria era o pior time e é o único que ganhou de 2-0 tranquilo até agora.
Pois é. Não vou cravar. Não, eu não cravei que a Hungria era o pior. Ia perder e tal, mas eu achei que era o pior time, de fato. Bom, os Estados Unidos precisa fazer um jogo bom e precisa mostrar mais futebol, né, do que tem mostrado. O Klinsmann está deixando a desejar bastante o trabalho dele desde a Copa do Mundo, que na Copa do Mundo tinha sido bem razoável, né? Mas na Copa Ouro do ano passado já foi uma desgraça. A seleção americana jogou muito mal, né? Conseguiu ser eliminada pela Jamaica, que é um feito, né? Não que o Brasil consiga também evitar vexames, né? O Peru também não é grande coisa, mas os americanos precisam mostrar mais bola, até pela expectativa que se tem, né? Durante muito tempo se falou que os Estados Unidos podem evoluir no futebol e tal, e até acredito que podem mesmo, mas eles regrediram desde que a gente viu a evolução de 2002, de 2006, até 2010, que tinha um time que foi bem interessante. 2014 eu achei razoavelmente bom, nada espetacular, e de lá pra cá o time tem jogado muito mal, não tem conseguido mostrar nada e tá faltando renovação, né? Porque Donovan abandonou o futebol, tem o Dempsey que é um bom jogador, mas já é veterano, né? Então...
Você acha que lá nas Alamedas, assim, dos Estados Unidos, tem gente que fala, o Dempsey não é um Donovan, né? Acho que tem essa
coisa, No bar. Em Seattle, talvez eles falem lá.
Eu não consigo imaginar um americano cornetando o soccer, pra ser sincero. Pode ser preconceito meu.
Depende do lugar, né? Tem lugares que existe essa conversa mais forte, né? Não é todo lugar. E, por exemplo, Nova York, tem bairros lá, o Caio Maia, que da Trivela, mora lá em Nova York, ele fala que o bairro dele, por exemplo, é muito quente quando tem futebol, assim, né? Tem muitos imigrantes lá no bairro dele, lá em Nova York. Então, toda vez que tem Copa América, ele fala que Copa América mesmo outros campeonatos europeus, quando estão passando na TV e tudo, o bairro fica quente ali de o assunto. Mas é porque tem muito imigrante. Europeus, sul-americanos, latino-americanos, enfim, tudo isso aí. Mas Estados Unidos eu acho que tem uma chance importante contra o Equador, porque se fosse o Brasil poderia ter sido no lugar do Equador, né? Se o Brasil classificasse, poderia classificar em segundo. Então é uma chance importante dos Estados Unidos para mostrar mais, mas eu até, se eu fosse apostar um dinheirinho, acho que eu apostaria no Equador, que tem mostrado mais. A gente falou das seleções menores da Europa, né, que melhoraram, mostraram bom futebol. O Equador tem mostrado já há algum tempo que tem alguma consistência, né? Então vamos ver o que dá isso daí.
Não à toa eles perdem no saldo para o Uruguai na classificação das eliminatórias. Não que isso signifique muita coisa, porque o Uruguai está na frente deles e também foi embora. Mas dentro de casa, especificamente, eles estão fazendo um papel muito bom. Não é nem que se eu tivesse que apostar. Se alguém quiser apostar, eu até apostaria. Porque, para mim, eu acho que o Equador passa até com certa tranquilidade. Eu só fiquei um pouco com o pé atrás no jogo contra o Peru. Porque a gente estaria falando mais ou menos a mesma coisa que está falando agora. Ah, o Equador é um pouco favorito, o Peru ainda não mostrou tudo isso, tem que melhorar o futebol. E o Peru abriu 2-0 e o Equador teve que correr atrás no segundo tempo. Mas, até como você falou, o futebol dos Estados Unidos é um futebol muito duro, né? E ele se propõe a ser, não uma potência, mas ser relevante no cenário do futebol há muito tempo. E de lá para cá, o máximo que eles fizeram foi perder o Donovan. Então, eles voltaram alguns degraus e acho que o máximo de revelação que eles tiveram foi o Fabian Johnson, que é o lateral, né? Bom.
Que é um lateral alemão de formação, né?
É isso, Hoffenheim, que é o meu time na Alemanha, coitado do Hoffenheim. E não evoluíram depois disso, perderam muito. O Donovan resolveu muito na Copa de 2010 para ele. O diferencial dos Estados Unidos, até para se classificar e depois para perder para a Bélgica nas oitavas, era muito jogo em cima do Donovan. E perderam isso, ficou agora o jogo em cima do Dempsey, que acaba sendo muito pouco pro que ele se propõe a fazer, né?
Para você, Marlo, para a gente comentar esse jogo que abre aí a fase final da Copa América, confia nos Estados Unidos? Pode ser aí, enquanto anfitrião, empolgado por jogar a Copa América, tem bola para bater o Equador?
Eu acho muito difícil que ele consiga se classificar. Eu apostaria também no Equador tranquilamente. Até porque o Equador também, ele me surpreendeu quando se classificou a Copa de 2014, né? Mesmo com a ausência do Brasil nas eliminatórias, eu não esperava que fosse o Equador. E ele fez uma boa Copa do Mundo, né? Se classificou para as oitavas. E desde o Aguinaga, né, eu realmente nunca se esperava que fosse tão rápido ter uma geração tão, tão boa no Equador. Eu acredito que o Equador passa.
Acredito também, acho que vai ser uma semifinal bem interessante, Argentina e Equador se projetando. Felipe Lobo, o Bruno Bonsante fez um texto, né, dos 10 anos daquele golaço da Argentina contra a Sérvia. 25 passes e caixa. E eu gosto muito de jogo velho, né, já falamos disso ontem. Aí eu tô aqui com o livro da Copa. No mesmo dia do 6-0 da Argentina, teve Holanda e Costa do Marfim, que foi um bom jogo também.
Bom jogo.
Aquele
também.
Grupo foi bem legal, né?
Foi uma boa Copa 2006 também.
Foi uma boa Copa, há controvérsia, mas foi uma boa Copa.
Eu gostei bastante.
Argentina 6-0, Abondanzieri, Burdisso, Ayala, Heinz e Sorin, Mascherano, Lúcio Gonzalez, Maxi Rodrigues, Riquelme, Saviola e Crespo. Só bichão, só
esse
monstrão.
Esse jogo marcou o primeiro gol de Lionel Messi numa Copa do Mundo.
E aí, agora eu quero ver se você tá bom de memória. Teve um jogo nesse mesmo dia que não vai ter matéria do Bonsante. Você sabe qual que é o terceiro jogo do dia?
Não sei.
México 0, Angola 0.
Que beleza.
Pra mostrar pra você que eu não sei se a Copa foi tão boa assim.
A melhor Copa que eu vi foi a de 2014 mesmo. Não sei se é porque estou influenciado pelo ambiente Brasil OEA, melhor ambiente de todos os tempos de Copa do Mundo. E os amigos jornalistas gringos com quem eu conversei que falaram isso, nem fui eu, porque eu nem cobri outras Copas. Mas essa Copa aí eu achei que teve umas coisas legais, sim. E esse gol citado aí na matéria do Bonsante é um dos gols que ficou muito marcado, o gol do Cambiasso, né?
Pois é.
É um volante canhoto, é bom jogador e foi um belíssimo gol. Esse daí, lembrando da Argentina nessa Copa do Mundo também, foi o... A Argentina tomou acabou eliminada de forma também meio dramática, né? Então, a Argentina tem muitas eliminações dramáticas, né?
Essa especialmente tinha tudo pra passar, né?
Então...
Mas recuou na hora errada, o time deu uma brochada ali no segundo tempo, né?
É difícil, né, pra Argentina aí. Agora, para voltar à Copa América, a Argentina tem uma chance rara, né? Que tem poucos adversários à sua altura, né? Se a gente pensar nos adversários possíveis, você tem o Equador, mas se a Argentina não for favorita contra o Equador, mesmo este Equador, né, que é um Equador melhor, não vai ser favorita de nada, né? Se quisesse levantar a taça que não levanta desde 93, precisa querer achar que é melhor que o Equador, né?
E tá passando um jogo aqui na TV, Felipe Lobo, que eu acho que é ao vivo, que o ataque é Fred e Robinho, né? Então, jamais desconfie.
Rapaz, a gente falando de Copa 2006, pois né? Os dois estavam lá.
Era isso que eu ia chegar. Você jamais aposte na carreira de um jogador. Porque se alguém falar pra você em 2006 que daqui 10 anos, no aniversário de Argentina e Sérvia, Fred e Robinho estarão no Beira-Rio...
Jogando pelo juntos, Atlético Mineiro.
Dividindo uma camisa de um clube mineiro. Essa era uma aposta boa, né?
E o Fred fez o mesmo número de gols em 2006 que fez em 2014, né?
E era verdade também.
E era bom em 2006 o Fred.
Era bom, era
jamais
bom.
Jamais esqueceu o gol contra a Austrália, ele tremendo sendo, de medo.
Ele continua sendo muito bom. Agora, a gente esperava que ele fosse bem mais, né? Esse é o ponto, acho.
É o gol fácil mais difícil da história. O Fred tremia pra empurrar aquela bola pra dentro. Que jogo ruim, né? Brasil-Austrália foi...
Aliás, o Brasil fez bastante jogo ruim naquela Copa, né? Se a gente pensar ou pro lado brasileiro e pro que se esperava. Porque muita gente lembra das oitavas de final contra a Gana, né? Que foi um 3-0, que o placar...
Enganoso.
Quem olha o placar, acha que o Brasil dominou o jogo e foi um sufoco, né, esse jogo.
O Brasil
jogou
com aquela
nada.
Linha burra durante o jogo, horrorosa, aquele negócio horroroso.
Tomou gol do Ronaldo com 300 milhões de quilos.
Mas é bom driblando o goleiro, Ronaldo.
É bom. Não, ele é craque, né? Ele é craque. Aqui os dois ali, ele e o Adriano, estavam bem pesados na Copa, né? E não só isso, o time também não mostrou grande coisa. Kaká baleado, não jogou tão bem. Ronaldinho Gaúcho sumido.
E que bolaça do Ricardinho, né? Pro gol do Zé Roberto.
Pois é, que bolaça. Ele que deixou. A gente sempre fala de. Pô, tem tanto jogador que não jogou Copa, né? Alex, Djalminha, caras que fizeram bastante fama pela habilidade, pela genialidade até. E o Ricardinho foi pra duas, né?
Foi pra duas.
Não é que ele não seja um grande jogador, eu acho que ele foi.
Foi muito.
Mas naquele momento era uma disputa difícil, né? E ele conseguiu, tanto em 2002, quando ele foi surpreendentemente também, e aí foi pra 2006 também.
E já que falamos de 2006, chamaram Anderson ali no banco do Internacional. Vai entrar o ainda menino Anderson, né? Que em 2006... Nossa, jogava muito o Anderson, hein?
Jogava muita bola. Era
a gente vai chegar à conclusão que em 2006 todo mundo era bom, né? Acho que a nostalgia tá passando um pouco do limite.
O Robinho tinha que ser titular naquela Copa, né? Não foi, você vê. E naquela época era o futuro melhor do mundo.
Pois é. Não deu, né?
O Robinho não foi cortado naquela Copa? Ele jogou naquela Copa?
Ele foi pra Copa.
Jogou bem contra o Japão no dia do...
Aliás, teve uma polêmica aquela Copa com a Nike, porque a Nike começou a vender as...
Foi por isso que eu confundi, exatamente.
Ele começou a vender as camisas, né, dos craques, porque era o quadrado mágico. Sim. Só que era o Adriano 7, o Ronaldo 9, Ronaldinho Gaúcho o 10 e o Kaká o 8. E o número que a Nike vendia nas lojas pro Robin era 18.
18, que depois
só
foi
que só que 18 não foi ele. Na Copa ele foi 23 e gerou um chamado mal-estar com a Nike, né? Porque não faria muita diferença ele ser 18 ou 23. Não custava nada ter colocado a camisa 18 pra ele.
A 18 acabou ficando com o Mineiro.
O 18 ficou
com o Mineiro. Foi, eu não lembro então quem foi cortado, mas alguém foi cortado. E o Mineiro foi chamado, eu lembro que teve até um jogo no Morumbi que o Muricy deu a faixa de capitão pro Mineiro pra homenageá-lo. E quando o jogo começou, ele tocava na bola, a torcida explodia. E ele acabou sendo o camisa 18. Por isso que eu confundi, não foi o Robinho cortado, foi outra pessoa.
E entre as grandes cascatas e lendas, né, da história das Copas, né, falando de Brasil... É quem achava que o Mineiro tinha que marcar o Zidane, né? Essa durou. Pararam de falar isso, né?
Pararam, né? Acho que sim.
Essa
não foi pior
ótima.
Que o Adriano Pagode vai parar o Messi no Mundial.
Essa também.
Essa foi genial.
Essa também era boa, hein?
Marlo Ed, direto do Ceará. Falamos muita besteira e agora a gente se despede. Marlo, valeu pela participação. Até uma próxima. Um abraço. A gente segue em contato aí.
Eu te agradeço. Uma boa noite a todos. Espero participar em breve novamente desse momento de descontração, falar sobre o que a coisa das que não importam mais importante, né? Como já dizia o Nelson Rodrigues. E espero realmente a gente tenha mais esse final de Eurocopa, esse final de Copa América, sejam bons. E um grande abraço a todos.
Valeu, um abraço. Gabriel Perecini, valeu, até a próxima.
Valeu, Paulo, obrigado pela oportunidade, uma honra poder estar participando, um abraço a todos.
Felipe Lobo, que jogo faz aniversário amanhã? Você sabe que eu fico lendo esse
agora
mundo das Copas
aí, né?
A tarde toda.
Você,
né,
sabe quem que deu a sugestão para esse...
ele?
Eu não vou te falar porque você vai saber.
Quando certa manhã acordou de sonhos intranquilos... Leandro Stein acordou. Metamorfoseado no Wikipedia.
Se vocês pudessem conviver com Leandro Stein e o Biratan Leal, que são duas... O Biratan Leal, a gente disse que foi um inspirador da Wikipedia, né? Uma vez alguém falou, a gente podia transformar o conhecimento do Biratan em algo pesquisável. Falaram, vamos criar o Wikipedia. É mais ou menos isso aí.
Mas eu tenho pra mim que um dia o Leandro Stein vai acordar e ele vai ser o Wikipedia. Ele vai acordar aquele Wzinho. Ninguém vai entender nada, é a metamorfose do século XXI.
Valeu, e aí, eu ia falar do Gabriel aqui, que talvez quem seja leitor ou ouvinte da Central 3 esteja reconhecendo a voz dele,
pois,
né?
Pois é.
Gabriel não é novato aqui na Central 3, já participou do Vamos Vamos Tricolor, e então talvez alguém tenha reconhecido a voz, agora é ele, é o Gabriel Perecini.
Volta, vamos, vamos, Tricolor, inclusive.
Volta, vamos, vamos. Eu tenho uma pergunta para Leandro Stein, que eu acho que nos ouve. Tem a Copa de 2006, a de 86, mas a de 66 foi em julho.
É verdade.
Eu quero que ele me responda por quê. A Copa de 66 foi em julho e é por isso que não temos efemérides de 66 esses dias.
Agora, você sabe que a Copa de 66 foi a única na história que a final não foi no domingo, né?
Que dia foi?
Foi num sábado.
Pô.
Porque na Inglaterra o dia tradicional do futebol é o sábado, né? Então fizeram a final ser num sábado. Foi a primeira e única final que não foi num domingo.
Sensacional, hein?
Calma, todo que o Qatar dia... tá aí pra mudar isso.
Ah, o Qatar vem com...
Afinal, vai ser numa terça, vai ser aquele negócio horrível.
Já diz, se ela acontecer, que eu duvido, ela vai ser no final do ano, né?
Então, por isso que já trocou o mês.
Mas vai ser no Natal, né? O final da Copa vai ser no Natal.
Eu acho que até lá...
Contra os pagãos.
O Platini e o sorteador das bolinhas lá, o Infantino. Até lá eles já inventaram uma Copa que você sorteia a sede na hora, tem um jatinho, os caras se juntam.
Você vai fazer Copa aí de volta, né? Igual era o Mundial de Clubes antes.
Copa itinerante, então... esses caras não estão nem aí. Um abraço pra Fred, pra Robinho, pra Longevidade, um abraço pra Lucas Jim. É tudo nosso, hein, Lucas Jim. Podcast Trivela ao vivo, 8 da noite, em podcast às 9:01. É só o tempo de subir, assine o feed que ele pinga direto no seu celular, vibra no seu bolso. Agora eu volto no metrô, vai vibrando o bolso das pessoas, que vai pingando o Trivela lá. E aí eles vão ouvindo pra casa, felizes para sempre. Até amanhã, tchau.